Eu queria que você fosse comigo em Jeremias capítulo 6, versículo 14. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Dá um pulinho agora em Isaías 56:11. Na versão King James atualizada. São cães devoradores insaciáveis. São pastores sem compreensão nem entendimento. Todos apenas seguem o seu próprio caminho natural. Cada um busca com avidez vantagens apenas para si. Forte. Volta um pouquinho comigo em Jeremias 8:22. Porque não há bálsamo em Gileade? Não se acha médico lá? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Até aí. Pai, estas são palavras poderosas, versículos fortes. Trazem para nós temor e tremor. Falam de dias difíceis, Deus. Falam de tempos onde nós teremos que estar com o nosso discernimento aguçado, para não acharmos que tudo que reluz é ouro, e há paz onde não há paz. Por isso, livra-nos dos cães devoradores insaciáveis, pastores sem compreensão nem entendimento. Livra-nos disso. Nos ajuda a sermos boas ovelhas do seu aprisco, pastoreados por tu que és o bom pastor. E se há ferida em nós nesta noite, queremos que o Senhor as revele, porque nós não queremos fingir que tudo está bem quando nem tudo está bem. Nós queremos ser curados pelo bálsamo de Gileade, pelo médico dos médicos. Por isso, manifesta a tua cura interior esta noite em nosso meio, para que todos nós possamos sair para uma semana, Senhor, treinados e preparados para viver o melhor que o Senhor tem reservado para nós, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Amém. E amém. Amados, eu por muito tempo vivi um dilema de tentar fazer com que as mensagens que o Senhor me deu a entregar para as pessoas daqui e por onde Deus me leve sejam mensagens agradáveis aos seus ouvidos, mas quase sempre elas são mensagens de um evangelho impopular. Às vezes eu fico um pouco de ciúmes de alguns colegas pastores que pregam mensagens mais fáceis, que pregam mensagens de um coaching adaptado à luz das escrituras, talvez estejam formando uma geração de seguidores nas redes sociais, tenham milhares de likes, talvez esses líderes evangélicos tenham tão menos problemas do que nós. Mas diante desse dilema pessoal, um dia o Senhor me disse: eu não te chamei para as pessoas gostarem de você, eu te chamei para você levar as pessoas a gostarem de mim, diz o Senhor. E para que a gente ame Ele, a gente precisa ser curado das nossas feridas. Então, levar o remédio, o bálsamo de Gileade, geralmente é o destino da mensagem minha, da pastora, dos pregadores que passam por este altar aqui. Levar o bálsamo de Gileade, levar a cura, Porque ao contrário disso, como lemos nas Escrituras, as mensagens que não levam a cura para as nossas feridas são lambidas de um cão feroz. São como os cães que lambem a ferida do meu povo, diz a Escritura. Então não há cura, há um alívio momentâneo da dor, porque é uma lambida na dor. Mas você finge que você engana, e eu finge que eu estou sendo enganado. E esse não é o Evangelho da verdade. O Evangelho da verdade é o Evangelho que mostra as nossas deformidades, as nossas feridas, não para nos acusar ou nos subjugar, mas nos mostra para sermos transformados, curados e restabelecidos na presença dEle. Por isso os fiéis, provérbio diz, fiéis são as feridas feitas por um amigo, e enganosos são os beijos do inimigo. Então quando nós nos relacionamos com Jesus, nosso amigo, Ele precisa mostrar as nossas feridas, porque só assim o bálsamo de Gileade pode vir para curá-las. Então, neste mundo caótico, neste mundo difícil, em meio a uma igreja decadente, um mundo em que todos querem a paz, todos querem encontrar a paz, as pessoas querem a paz em suas vidas, querem a paz no seu trabalho, querem a paz na economia, querem a paz nas finanças, todo mundo quer paz, a Miss Mundo quer paz, os políticos querem paz, os líderes religiosos querem paz. Só pode existir a paz verdadeira se primeiro existir o príncipe da paz, que é Jesus. Então é por Ele e para Ele que são todas as coisas. Amém ou não? Porém, a busca desesperada que as pessoas têm para encontrar solução nesse mundo caótico, para encontrar paz nesse mundo conturbado, leva as pessoas a verem paz onde não há paz, a achar que qualquer sinal de paz é a verdadeira paz. E paz, para Deus, não é ausência de guerra. Paz, para Deus, é paz no meio da guerra. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição, muitas aflições. Mas tem de bom ânimo, porque vocês vão vencer o mundo, a paz vai reinar. 1000 vão cair ao teu lado, 10000 à tua direita, mas relaxa, a paz vai reinar. Você não vai ser alcançado, diz a palavra. Então, onde encontrar a solução no mundo caótico? Obviamente nas Escrituras, porque ela tem a resposta para tudo. Então, Hebreus 12, 14. Segui com paz todos e a santificação, a gente cantou hoje aqui, né, Fábio Júnior? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. E tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O escritor dos Hebreus declara que todos nós devemos buscar o príncipe da paz, todos nós devemos buscar a paz. Jesus nunca disse que os que mantêm a paz são bem-aventurados. No sermão das bem-aventuranças em Mateus 5:9, ele diz, bem-aventurados os pacificadores, os que estão sempre buscando a paz, o príncipe da paz. Quem está aqui? Porque há uma diferença brutal entre o que busca o príncipe da paz e é o pacificador da terra, e aquele que busca paz, paz onde não há paz, e que muitas vezes ele é um apaziguador de questões. O apaziguador é aquele que fala, deixa para lá, se importa não, deixa para lá, você vai arrumar confusão à toa, deixa para lá, a pessoa vai se arrebentar, deixa para lá. Uma pessoa que tenta manter a paz a qualquer preço, apaziguando situações, que muitas vezes negocia os seus princípios, muitas vezes negocia os seus valores, essa pessoa ela pode conseguir até uma trégua, mas ela nunca vai conseguir a paz, porque a paz não é a ausência de guerra. Quem está aqui, irmãos? Se você é um apaziguador, você consegue uma trégua, um acordo com o teu inimigo. Você para de chutar ele, ele para de te chutar. Você finge que está tudo bem, ele finge que está legal também. Você fica morno no seu evangelho. Você não produz nenhum tipo de problema para o inferno. Você não traz o reino na terra. Então o inimigo te dá uma trégua, dizendo, ó, vou parar de te tentar, vou parar de te provocar, e vou deixar você com um sentimento de segurança. Mas na verdade, essa ausência de guerra, ou essa paz aparente, não tem nada a ver com aquilo que é o príncipe da paz, o pacificador. Uma pessoa que compromete a verdade para evitar o confronto, é uma pessoa que não conhece a verdadeira paz. É melhor você tratar as coisas na verdade, ainda que você perca um amigo, porque fiéis são as feridas feitas por um amigo, e enganosos são os beijos do inimigo, do que beijar um amigo se tornando inimigo dele. Essa pessoa muitas vezes vai trazer palavras de conforto, mas não de mudança. Há conforto em Deus, mas só depois que você arrumar a casa primeiro. Quem está aqui? É aquela coisa, Jesus fala para você, não descansa ainda, você tem que arrumar o teu quarto, você está há 20 anos longe do reino, você tem que arrumar a tua casa, depois você vai encontrar conforto na casa arrumada. Quem está aqui? Se é para ele, faz melhor, irmão. O apaziguador não, ele ajeita a bagunça, ele não arruma a bagunça, ele ajeita a bagunça, para encontrar o conforto dele, mas ele não quer mexer na bagunça, porque a bagunça na vida dele é estrutural. Ele acha que se ele tirar aquele relacionamento, o teto vai cair. Ele acha que se ele mexer naquela gaveta, o casamento dele vai se abalar. Então ele deixa as coisas guardadas naquela gaveta, com a esperança que nunca ninguém conheça o que está guardado ali. Ele vive uma trégua, mas a qualquer momento um botão pode ser apertado e uma guerra nuclear pode ser implodida dentro do apaziguador. Na maioria das pessoas que precisam de confronto, elas são confrontadas pela Escritura, e por causa do amor, da graça que Hebreus diz, elas se constrangem dos seus erros, aí elas partem para arrumar a bagunça de suas vidas. Isso é o reino de Deus, isso não é uma lavagem cerebral evangélica. Não, ninguém pode produzir aquilo que gera no teu interior a presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo gera isso no interior, você começa a colocar ordem em todas as coisas da sua vida. Algumas áreas são mais delicadas, outras precisam de mais pastoreio, outras precisam de mais tempo, mas você está em um processo de mudança. Quem está aqui, irmãos? Então, se você teme a Deus, você precisa, todo culto que você vier aqui, ou em qualquer outro lugar para buscar Deus, você precisa falar, cara, eu preciso sair daqui desafiado a ser uma pessoa melhor segunda-feira. Eu preciso sair daqui desafiado a botar em ordem esse pedacinho da minha vida que ainda está bagunçado. ou se há algo que eu não sei ainda, revela-me a mim, Senhor. Quem está aqui? As igrejas do Apocalipse, as sete igrejas do Apocalipse, uma mensagem maravilhosa de ser ministrada, falam sobre, tipificam sobre sete tempos da igreja, sete tempos da igreja mundial, da igreja universal, da igreja global de Deus. Mas também falam sobre sete tipos de igreja local. Sete tipos de igreja local. Mas a igreja é onde dois ou mais estão reunidos. Então também fala sobre sete tipos de pessoas. Então é uma linha do tempo global. Mas ela também é uma amostragem da igreja local, porque ela é o resultado das pessoas que frequentam essa igreja local. Quem está aqui? Então, por exemplo, Apocalipse, acho que é capítulo, não sei, acho que é versículo 8, bota aí no telão, capítulo 3, 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, porque são da sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejam provados, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum sofrerá dano da segunda morte. Até aí. Não é uma mensagem simples de ser pregada. Não é uma mensagem fácil de ser anunciada. E o apóstolo João anuncia ela à igreja. E o Espírito Santo anuncia para nós nessa noite. Ele coloca situações nessa mensagem que podem colocar em risco a sua vida, sua integridade física. Ele está dizendo: alguns que estão ouvindo esse sermão serão presos por causa do Evangelho, serão lançados na prisão, mas serão torturados, mas se forem fiéis até a morte, vão receber a coroa da vida. Não era uma mensagem apaziguadora, não era uma mensagem de coaching espiritual, era uma mensagem rock and roll. Quem está aqui, irmãos? Quase que heavy metal. Era uma mensagem de: ó, a chapa vai ferver, mas ser fiel até o fim, porque você vai receber a coroa da vida. Os dias são maus, é tempo de guerra, muitos sofrerão, mas não temas o que há de padecer. Não temas o que há de padecer, porque vocês muitos vão padecer para que sejam provados. Vão ter tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, viverá eternamente na presença de Deus. Fala para a pessoa que está falando: vai ser eterno, Fábio Júnior. Você vai ser eterno. Sabe aquele filme da Marvel, Eternos? Somos nós, irmãos. Na verdade, somos nós. Mas João continua. Para Pérgamo ele escreve: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem a espada aguçada de dois gumes. Seis que habita onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo a comerem coisas sacrificadas a ídolos, e a se prostituírem. Até aí. Idade Antiga. O Evangelho chega nas 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. Qual era o pior lugar para você estar? Bom, cada um dos lugares tinham características, boas e difíceis. Eu particularmente acharia que o pior lugar para estar é Pérgamo, porque ali em Pérgamo havia o trono de Satanás. Ela era o centro da adoração a Satanás. E o altar de Pérgamo, até hoje restaurado e exposto no Museu de Berlim. Eu, nas minhas maratonas pelo mundo, tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de visitar esse museu. E Hitler, na sua loucura, achou o trono, que é uma escadaria gigantesca, e levou o trono para Berlim, e está até hoje lá, o mesmo da época, as ruínas desse trono. O que que acontecia neste lugar? Era culto 24 horas para Satanás, sacrifícios humanos aconteciam. Ao lado deste templo, havia um outro templo também, que haviam prostitutas cultuais. Então as pessoas sacrificavam os seus filhos, sacrificavam animais para Satanás, e depois iam se deitar com as prostitutas, que eram profetas. Havia nesse lugar peregrinação da Ásia inteira, da Ásia Menor inteira, para adorar a Satanás. Eu acho que seria o pior lugar para estar. Mas ali havia uma igreja naquele lugar, e não era qualquer igreja, era uma igreja relevante, estava fazendo a diferença. As pessoas estavam se convertendo naquele lugar, as pessoas estavam ouvindo acerca de Jesus, o Filho do Deus vivo. Era uma igreja poderosa, que retinha o nome de Jesus e que não negou a fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, um irmão da igreja que foi morto lá no trono de Satanás. Ninguém negou, eles eram firmes. Mas aí João vem com a mensagem dura, tempo de guerra. Ele veio, não veio para lamber ferida, ele não veio para ser o apaziguador. Aí ele vem com a mensagem dura, mas meu, nem tudo está bem. Eu tenho contra você que no meio de você existem alguns ainda que toleram as doutrinas de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo coisas sacrificadas e também se prostituindo lá com as prostitutas do templo. Então, haviam irmãos meia boca, conhece? Já viu falar? Surgiu aí esse termo teológico, irmão meia boca, pé na igreja e pé no mundo. Olha para o lado, fala, é você ou não? Hã? Hã? Tem uns irmãos que são meia boca, estão na igreja, estão certinho, mas ainda está na doutrina de Balaão, ainda está na doutrina de Balaque, ainda está na prostituição, ainda está se corrompendo. Então vem a palavra de Deus, através do apóstolo João, à igreja de Pérgamo. Acerta, se conserta, busca reconciliação. Quem está aqui, irmãos? Ele também fala a igreja de Tiatira. Ele diz, filho, assim diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante a latão reluzente. Sabe, só um parênteses, o que chama atenção é que ele se apresenta dizendo, olha, eu não sou o que vim lamber, eu sou o que tem a espada afiada. Quer dizer, o que tem a espada é o guerreiro. Ele veio para guerrear a tua guerra. Ele não veio como cordeiro, agora ele veio como leão. Os olhos dele são como chamas de fogo, semelhante a um latão reluzente. Ele fala a Tiatira, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Vocês são top, mas eu não vim aqui apaziguar, eu vim aqui trazer paz. Mas tenho contra você que toleras a mulher chamada Jezabel, que se diz profetisa. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhes tempo para que se arrependam. Há arrependimento. Mas elas não querem se arrepender da sua prostituição. Eis que lanço num leito de dores, numa grande tribulação, os que cometem adultério com ela e não se arrependem das obras dela. Quer dizer, o chicote vai estalar, irmão. Vai doer alguma parte da sua vida. O evangelho vai ter que doer. Senão não é o evangelho verdadeiro. Quem está aqui? Ele não é condenatório, mas ele é restaurador. O evangelho precisa ser transformador. Ele precisa produzir mudanças. Ele precisa trazer paz no meio da guerra. Obrigado, Senhor, para o Senhor me mostrar que os dias são maus, que a igreja é decadente e que nem tudo está bem. Mas obrigado por ser o príncipe da paz no meio da guerra que eu estou cruzando aqui. Então o evangelho do príncipe da paz é o que busca a verdade a qualquer preço. É o que confronta as pessoas com a verdade, com a justiça, a fim de produzir mudança verdadeira, paz verdadeira. Este evangelho é um evangelho que odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele está preocupado mais em trazer a verdadeira ajuda para a pessoa do que a trégua temporária, do que o bem-estar momentâneo. Ele está preocupado em levar a pessoa a viver uma vida eterna com Jesus. Dar a segurança ao membro, ao ouvinte, ao discípulo de Jesus, que este evangelho que está sendo pregado é um lastro da minha vida eterna. Quer dizer, se eu me arrepender dos meus pecados, ele perdoa as minhas iniquidades, ele sara as minhas feridas e ele me dá vida eterna. Então não tem como esconder um evangelho que produz santidade. Ainda que isso custe o preço de uma espada para você. Ainda que você tenha que viver separações, divisões. Ainda que a espada venha transpassar você. O preço é imensurável deste evangelho que produz santidade. Mateus 10:34 diz, olha aí, é Jesus agora, hein, falando. Talvez algumas letras estejam em vermelho. Não pensei que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr dissensão entre homem e o seu pai, filha contra sua mãe, nora contra sua sogra, e assim os filhos dos homens serão os da sua própria casa, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Cara, grava esse versículo, guarda isso no teu coração. Talvez alguns digam, mas pastor, Jesus é contra a família, ele é anti-família, ele veio trazer divisão entre a família. Não, a teologia desse texto não se trata disso. A teologia desse texto se trata daquele que não negocia a verdade para estar bem nem com os da sua casa. A teologia desse texto diz: se você depender de abrir mão da verdade de Deus, das escrituras, do que é certo para Deus, para estar bem com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua filha, com a sogra, com a nora, Jesus diz: você não é digno de mim. Por isso ele começa o texto dizendo: ó, deixa eu só explicar um negócio para vocês, a chapa vai esquentar, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. É uma guerra que produz uma paz, mas é uma paz eterna do príncipe da paz. Paz não é ausência de guerra, quem está aqui, irmãos? Então às vezes acontece, eu deixei de ser amigo do meu pai, já escutei isso várias vezes, irmãos, aqui, deixei de ser amigo do meu pai, porque a gente sempre bebeu junto, e quando eu encontrei Jesus, eu descobri que eu não vou beber mais, e meu pai nunca entendeu, e até hoje ele não fala comigo, porque a gente não bebe mais junto. A espada passou, mas você tem se tornado digno de Jesus por isso. Nessa queda de braço, quem vai ganhar? Você vai falar: claro que é Jesus. Um dia o seu pai vai passar para cá. Só espera no Senhor e o mais Ele fará. Quem está aqui, irmãos? Às vezes posturas dentro do casamento produzem espada. Às vezes posturas no ambiente profissional. Pô, pastor, eu tive o sócio a minha vida inteira, mas agora eu quero poder pagar imposto, eu aprendi que é certo, eu quero poder dar o meu dízimo, eu quero poder colaborar, dar oferta, e o meu sócio não entende isso, porque ele não tem a mesma fé. Então a gente está se desligando, a espada veio. E por que que a espada veio? Às vezes é ruim mesmo, é guerra, às vezes vai para a justiça, às vezes perde um amigo com tudo isso. Mas permanece junto com o príncipe da paz. Fica do lado daquele que é o príncipe da paz. Dinheiro vai, dinheiro vem. Um dia, essa pessoa que foi seu sócio vai reconhecer que tudo que você queria fazer era cuidado e amor pela vida dele ou dela. Quem está entendendo aqui? Recebe no teu espírito isso. Muitas vezes, o verdadeiro evangelho te fará politicamente incorreto. Muitas vezes o verdadeiro evangelho fará de você familiarmente incorreto, porque você participa do Natal até a hora que começar a encher a cara de cachaça. Aí ali você fala: já deu meu tempo, estou saindo fora. Ninguém vai entender, vão até falar mal de você. Muitas vezes você vai ser o exagerado. Ah, mas está exagerando. Você será o exagerado. Eu acho que exagerado é um dos elogios que eu e a pastora mais temos no reino, porque nós realmente somos exagerados na espada do Senhor Jesus. Muitas vezes você vai ser até entendido como religioso, embora você não seja. Religioso é quem está te achando religioso, te xingando de religioso. Muitas vezes você vai ser chamado como radical. Mas se não for assim, escute bem, não tem graça viver o Evangelho de Deus. O legal do Evangelho de Deus é quando o mundo não te entende e você sente que você pertence a Ele. Isso é o mais legal do Evangelho. Quando você não encontra mais morada aqui na terra, nesse mundo decadente, e você diz: eu só estou de passagem aqui. Às vezes você vai perder uma oportunidade por ser um pacificador, por ser o cara do representante do príncipe da paz. Às vezes portas vão se fechar. Para os que são solteiros, às vezes você vai se ver sozinho sábado à noite. Às vezes no seu aniversário ninguém vai te ligar. Mas saiba de uma coisa, nunca se esqueça, que ainda que teu pai e tua mãe te deixe, ele nunca te abandonará, diz a palavra. Nunca te abandonará, diz a palavra. Toda essa guerra que muitas vezes se levanta contra mim, contra você, contra aqueles que se posicionaram como discípulos verdadeiros, embaixadores do príncipe da paz, toda essa guerra se levanta, essa força contrária muitas vezes, por causa do seu posicionamento, porque o seu posicionamento gera santidade, e sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então quanto mais santo você for, menos ao inferno você vai pertencer, e mais próximo de Deus você vai estar. Gerando santidade em você, você vai ver mais o Senhor na tua vida. Vai ver o Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, em todos os dias do seu ano, em todos os calendários do seu mês. Você vai vê-lo presente em todos os momentos da sua vida, porque você está apartado. Santidade é você se apartou-se do mundo. Você está apartado do mundo. Eu me aparto do mundo, eu me santifico para ver ao Senhor. E quando você vê o Senhor, você nunca mais vai ser o mesmo. Quem está aqui, irmãos? Tenho certeza que você não está aqui porque a nossa igreja é legal, porque o ar-condicionado é bom, porque o Fábio Júnior ministra altas canções para Deus, que os pastores pregam uma palavra. Você não está aqui por isso. Tenho certeza que você está aqui por causa de Jesus, porque um dia você viu a Ele. O rei Uzias morreu, e no ano que morreu o rei Uzias, Isaías o profeta disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Ele viu ao Senhor naquele dia. No ano que morreu o seu orgulho, você viu ao Senhor. No ano que morreu a importância que você dava para as coisas da terra, você viu ao Senhor. No ano que morreu as amizades que são contrárias ao Senhor, você viu o Senhor. No ano que morreu a paixão que você tinha por aquela mina ou por aquele cara, você viu ao Senhor. No ano que morreu a sua obstinação para conseguir as coisas, para ser grande, no ano que você morreu isso, você viu ao Senhor. Então, essa visão é uma visão do príncipe da paz se estabelecendo. Isaías diz: eu estou vendo o príncipe da paz, eu vi ao Senhor. Ele traz paz para mim no meio das minhas aflições, traz paz no meio das tribulações, traz paz num tempo de guerra como esse que estamos vivendo. Então o escritor de Romanos diz no capítulo 8, versículo 31, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem seu próprio filho poupou, antes entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que te justifica. Quem te condenará? Cristo Jesus é quem morreu e antes que ressurgiu dentre os mortos, e o qual está à direita de Deus Pai, e que também intercede por nós, por você. Quem vai te separar do amor de Cristo? Quem? Quem? A tribulação, a angústia, a perseguição, falta de dinheiro, fome, nudez, perigo ou espada? Porque está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Recebe no teu espírito agora. Se quiser, levante suas mãos. Mas em todas estas coisas. Não são em algumas, são em todas estas coisas. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem as potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.